Meu caro companheiro José Antônio Dias Toffoli, advogado-geral da União, meus companheiros ministros de Estado Tarso Genro da Justiça e Jorge Age da Controladoria-Geral da União, meu caro ex-presidente da República, companheiro José Sarney, hoje senador da República, meu querido companheiro Setúbal de Pertence do Supremo Tribunal Federal, meu caro César Rocha, ministro superior do Tribunal de Justiça, corregedor do Conselho Nacional de Justiça, meu caro Gilmar Mauro, ministro do Supremo Tribunal Federal, senhor Oscar Filmar, advogado-geral da União, advogado-geral do Estado Italiano, meus amigos e minhas amigas, advogados e advogadas da União, integrantes do Poder Judiciário, meus amigos e minhas amigas, participantes do primeiro seminário da Advocacia Pública Federal, companheiros da imprensa, nós todos temos que agradecer de vocês ficarem acordados até essa hora. Não sei se atrás de notícia boa ou notícia ruim. Como a notícia ruim sempre tem prevalência, é melhor que não aconteça nenhuma no encerramento do seminário. Você sabe qual é o problema, Toffoli, de trazer discurso por escrito? É que os que falam antes já leram o meu discurso. Então, eu queria dizer para vocês, o Toffoli está dizendo que é o primeiro seminário feito pelos advogados da União. É a primeira vez que vem um presidente da República. E eu penso que nesse seminário vocês deveriam parar um pouco para refletir. O país que nós queremos construir. Houve um imenso trabalho que envolveu muitos ministros da Suprema Corte Brasileira, que envolveu o Pertence, que envolveu então o presidente Jobim, que envolveu o Márcio Tomás Bate, ministro da Justiça, o Congresso Nacional, para que a gente pudesse fazer um avanço no Poder Judiciário brasileiro. Não é uma tarefa fácil, porque é inacreditável a dificuldade que nós temos de fazer qualquer reforma. E isso não é apenas na política, no Poder Judiciário, na Receita, na Previdência, qualquer reforma, qualquer mudança significativa, ela nos traz muitas dúvidas. Não sei se vocês se lembram quando vocês eram jovens, mais jovens ainda do que são, se um dia foram mudar de uma casa para outra, de uma vila para outra, quanto que vocês resistiram para não mudar, para não deixar os amigos, para não deixar a cidadezinha, embora depois até vocês pudessem ter chegado a um lugar melhor. E as pessoas estão habituadas a conviver com determinadas coisas e não aceitam mudanças. Todas as vezes que nós discutimos reforma no Brasil, se discute a questão do direito adquirido. E eu, meu caro Toffoli, meu caro Sarney, o presidente Sarney não deveria acompanhar, porque ele era presidente na época e eu era deputado constituinte. O Jorge Age também era deputado constituinte na época. E eu lembro que o senador Bisol tentou tirar o direito adquirido da Constituição. E eu, com a minha mentalidade eminentemente metalúrgica, eu achava que queriam golpear o direito adquirido dos trabalhadores e fui um dos que briguei para que fosse mantida lá na Constituição os direitos adquiridos. Quando eu cheguei na Presidência da República, que convidei o Álvaro para ser o advogado-geral da União, e um dia, Deus queira que um de vocês possa chegar à Presidência da República, e vocês vão perceber quanta gente que vocês precisam convocar para cargos importantes que vocês não conhecem. Porque você passa a trabalhar com referência. Até porque só quem poderia ganhar a presidência e conhecer todo mundo seria Jesus Cristo. Eu acho que ele não está disposto a isso. Mas a minha referência eram figuras como o Pertence, que eu conhecia há muito tempo, que se prestou a ser meu advogado em 1980, e outros amigos que a gente vai consultando, quem é fulano, quem é beltrano, e vai montando a engenharia. E eu penso que nós estamos descobrindo o seguinte: graças a Deus, o Brasil é um país em formação. E as instituições democráticas neste país estão se formando da melhor maneira possível. O grande problema que nós temos é que me parece que também está impregnado na célula de cada brasileiro ou brasileira falar mal do Brasil e falar bem das coisas de fora. É uma coisa cultural. É uma coisa, eu de vez em quando eu digo, o cidadão bebe uma cerveja feita num país que não tem nenhuma especialidade para fazer cerveja, mas se tivesse que ter made in não sei o que, ele acha que é melhor que a brasileira. Agora, as instituições brasileiras dão demonstração de vigor e de muita força. E elas estão se consolidando. Se a gente for olhar a Advocacia Geral da União, é apenas 14 anos. É um adolescente. Na vida humana, a mãe não deixa o adolescente no cinema sozinho, no baile sozinho, preocupado. A Advocacia Geral da União já anda sozinha. E o Ministério Público, então? Tem muita gente que se queixa. Agora, toda vez que nós olharmos uma deficiência, fechemos os olhos e olhamos o país sem essas instituições. Obviamente que o Brasil seria mais frágil. E obviamente que também eu acho desagradável quando eu vejo uma pessoa execrada na primeira página do jornal sem que tenha tido uma apuração correta, apenas porque alguém foi lá e achou que é. E obviamente que eu tenho dito que toda instituição que tem poder, ela tem que ter mais responsabilidade. É que nem na família da gente. Um pai pode até falar um filho pode até falar uma bobagem, mas o pai não pode. O pai precisa estar sempre tentando fazer com que o filho não fale a bobagem. E as instituições no Brasil se fortalecendo, nós temos a garantia de que a democracia, sabe, no fundo, no fundo, a coisa que mais garante a todos nós o direito de vivermos tranquilos e em paz, porque sempre terá alguém disposto a nos mostrar que a lei nos dá garantia. Eu lembro que em 1980, quando eu fui processado, eu não conheci o Pertence, convocaram o Pertence para ser um dos meus advogados. Em Manaus, um juiz, Gilmar, presta atenção nisso, um juiz me condenou porque eu tinha ido num ato, tinha matado um dirigente sindical, e eu fui num ato 3 dias depois de protesto pela morte do dirigente sindical. E lá no ato, Um ato muito tenso, muita gente armada, escondida, a Polícia Federal gravando tudo. E eu fui falar e eu disse, olha, eu acho que não dá mais para a gente ficar chorando os nossos mortos. Eu acho que está na hora da onça beber água. Bem, algum dia depois, os trabalhadores que já estavam denunciando o suposto mandante do crime do sindicalista, mataram esse suposto mandante. Aí eu fui condenado como se eu tivesse dado a senha, sabe? Aí eu fui no julgamento. Cheguei no julgamento, o presidente está lembrado, o juiz disse que eu não tinha que ser condenado porque eu tinha nenhuma arma, não. Eu não tinha que ser condenado porque eu tinha um canhão, uma metralhadora, um revólver. Eu tinha que ser condenado por causa da minha língua. Seria o primeiro caso em que alguém tivesse uma língua tão felina que merecesse ser condenado. E naquele tempo, se a gente não tivesse, sabe, amigos, a gente não teria... levado um homem como Petersen para defender. E o que é que nós estamos criando ao longo desses últimos anos? A defensoria pública. Sabe, para muita gente que pode contratar um bom advogado, pode não parecer nada. Mas para os milhões de brasileiros que não podem nem chegar perto de um advogado, a única coisa que eles conhecem de advogado é aqueles adesivos que vai no carro. Se precisar, procura um advogado aqui. É a única coisa. Então, eu queria que vocês refletissem. Por que que o Brasil tem hoje mais de 600 bilhões de reais de dívida ativa? Estou dizendo mais de 600 bilhões de reais de dívida ativa. Por que que no Brasil ainda hoje um processo de não pagamento do imposto qualquer na transição entre as pessoas, entre as instituições demora quase que 7 anos na via administrativa? Ou seja, se nós não começarmos a preparar, sabe, mecanismo para fazer o Estado ser mais ágil para pagar e mais ágil para receber também, no fundo, no fundo, nós vamos permitindo que aqueles que não querem cumprir com a determinação da lei se utilizem de mecanismo jurídico para não pagar as coisas que tem que pagar. O Toffoli dizia uma coisa aqui, logo que nós entramos no governo, o que que tinha... Era muito engraçado, meus queridos companheiros, Sarney, um ministro fazia uma lei. Chegava no Congresso, a lei era aprovada. Aí alguém arguía inconstitucionalidade. E a gente ia pedir para o advogado-geral da União, que tinha dito que a lei era inconstitucional, para ir defender, sabe, contra os seus princípios. Então passamos a utilizar melhor, sabe, a democracia, fazendo com que a Advocacia Geral da União participe da discussão e dê o parecer final nos projetos que a gente tiver que mandar para o Congresso, para que quando ele tiver que defender, ele não vá defender contrariamente. Esse negócio do cidadão defender uma lei que ele não concordava antes é como a gente no casamento da ex-namorada. É uma coisa... Hoje, no casamento da ex-mulher, é um negócio mais ou menos assim, ou seja, portanto, é importante. E mais grave ainda, é que muitas vezes tinha uma decisão do governo e um advogado de um ministério ia na justiça contra a decisão. Ou seja... Essas coisas foram se ordenando, e precisa ser ordenado, ou seja, tendo um parecer da Advocacia Geral da União, o governo como um todo, os ministérios como um todo, são obrigados a acatar, porque senão você não tem uma referência. Eu sei que nós precisamos sempre tomar cuidado de não estar colocando o pé no sapato dos outros. Já aconteceu com você colocar o pé no sapato dos outros? Às vezes não entra e às vezes entra e fica folgado demais. Então, como nós estamos num processo e vocês são todos muito jovens, e a própria advocacia é uma coisa muito jovem, eu acho que está na hora de nós construirmos aquilo que falta construir. Nesses 14 anos já tivemos muitos advogados geral da União. Eu lembro que quando o meu querido Pertence era procurador-geral da República, era assim que se chamava na época, eu não te contei essa, Sarei, mas eu vou contar. Eu fui conversar com o Pertence a respeito de uma CPI de grilagem da terra, em que tinha ofensas e mais ofensas entre você e o cafeteira. Tá lembrado? E aí, eu falava assim, Pertence, mas Pertence, se tudo que está escrito aqui for verdade, estamos arrasados nesse país. E o Pertence falava, ô Lula, ele me chamava de Lula na época. Ô Lula, sabe isso aqui, ó, você pode ver que é um jogo de palavras, essas coisas, se o procurador-geral for levar isso a sério, ou seja, as coisas vão ficar pior nesse país. Então eu gostaria, Toffoli, a indicação de um ouvidor que precisa ter orelhas de elefante. Não sei se é elefante que tem maior sensibilidade para ouvir, mas pelo menos de orelha é. Então, se você possa ter um ouvidor da maior grandeza, para que receba não apenas elogio, porque tem ouvidor que só quer receber elogio, sabe? E é importante ouvir as críticas, porque é uma forma da sociedade brasileira se sentir participante de alguma coisa nesse país, dela se sentir parte viva da construção da democracia nesse país. Bem, eu só espero que vocês aqui não discutam aumento de salário. Porque vocês viram a coisa que eu comecei chamando vocês de companheiros. Hoje eu sou o presidente, vocês pensam que eu sou o patrão de vocês, mas daqui 3 anos e meio tem meu mandato e eu vou receber homenagem que nem o Pertence recebeu aqui, porque aí eu volto a ser companheiro e não patrão, porque eu sou o presidente da República. Eu, Toffoli, para terminar, meu discurso não valeu nada aqui. Eu queria dizer para vocês, olha, eu fico feliz que vocês estão se reunindo. Tem gente que não gosta disso, mas a minha vida toda é resultado disso. Eu sei que vocês vão debater, sei que vocês vão divergir, sei que vai ter coisas importantes. A única coisa que eu tenho a certeza, sem saber o que vocês vão decidir, é que o fato de vocês se reunirem e discutirem o papel da instituição que vocês participam na sociedade é mais importante e vai produzir muito mais resultado do que vocês se omitirem de fazer o que vocês têm que fazer. Muito obrigado, boa sorte e que Deus abençoe vocês.